vamos seguir falando sobre a eleição para a presidência da OAB do Rio Grande do Sul. Essa eleição será disputada no próximo dia 22. Ontem nós tivemos a oportunidade de conversar com o candidato, aliás, da Chapa 1, a chapa chamada Chapa da Situação, doutor Leonardo Lamacchia. E hoje a gente tem a oportunidade também de ouvir o candidato da Chapa 2, a Chapa Somos Todos OAB, Muda OAB RS, que é o doutor Paulo Torelli, que vai bater um papo conosco nesta manhã. Com muita alegria, a gente pode conversar com ele, e ele tem essa oportunidade também de expor as ideias da sua chapa. Doutor Paulo, bom dia, prazer falar com o senhor.
Bom dia, João Paulo, ouvinte da Rádio Garibaldi, é uma alegria poder estar com essa qualificada audiência para, enfim, debater um pouco aí as questões que dizem a respeito à advocacia. Então, em particular, a minha saudação aí aos advogados e advogadas de Garibaldi e região. Somos, sim, a chapa 2, única chapa de oposição. Somos todos OAB, muda OAB-RS para defender a advocacia. Essa é a razão de ser, o sentido aí da nossa caminhada, enfrentando esse grupo aí que está há 16 anos comandando a entidade. Inclusive, o meu adversário aí, que é irmão de um ex-presidente, foi até um debate bastante acerrado dentro da situação, por conta aí de uma marca de nepotismo muito forte, muito presente. Ele que não tem aceitado aí os desafios para participar de debates. Desde o início da campanha, há um mês atrás, a gente tem andado por todo o estado, nós temos percorrido aí enfim, os fóruns, falado com os colegas, e vários veículos de comunicação, inclusive para a Rádio Garibaldi, nós colocamos à disposição para fazer um debate, que é como se dá a democracia na plenitude, ou seja, com a dialética aí do confronto de ideias. Porque nós entendemos que a advocacia foi abandonada por esse grupo que tem uma dinâmica de confraria. Isso ficou muito claro aí no processo da pandemia, onde nós entendíamos que deveria ter sido reduzido o valor da unidade, deveria ter sido ofertado benefícios e um amparo assistencial para os colegas aí com muitas dificuldades. Colegas com dificuldade de pagar conta de água e luz. E a situação entende que, inclusive, a infração ético-disciplinar não pagar a anuidade de R$ 1.200, que é altíssima. Obviamente que os colegas estão inadimplentes, são muitos. Nós tomamos a iniciativa de solicitar primeiro a atual direção que isentasse e liberasse os colegas para votar mesmo inadimplentes diante da pandemia. Não foi dada uma resposta e nós entramos em juízo. Hoje nós temos um mandado de segurança perante a Justiça Federal, está aguardando a apreciação para que os inadimplentes também possam votar. Os colegas estão passando por grandes dificuldades. Como disse, deveria ter sido reduzida a unidade, deveria ter sido ofertado benefício, no mínimo auxílio para pagar conta de água e luz, que tem colegas passando por essa premência. E estão até se dedicando a outras atividades econômicas para sobreviver. Não é menos digno o colega se dedicar à atividade de Uber, de garçom e outras atividades. Agora não foi para isso que se preparou, né? E isso é consequência de, enfim, 16 anos aí, em que se fez boas coisas, com certeza, mas chegou em esgotamento esse grupo. Esse grupo chegou em esgotamento e isso ficou muito claro, volto a dizer, no processo da pandemia. É como se não tivesse ocorrido a pandemia para a atual direção da OAB. Uhum. E eles são tão descarados que depois que eu comecei a falar isso, eles começaram a responder, não foi o meu adversário, ele está fugindo dos debates. Quem respondeu foi o site oficial da OAB, violando a legislação eleitoral, botando lá o que fizemos durante a pandemia, dialogando diretamente com essas manifestações. São, obviamente, que manifestações retóricas que não dão conta daquilo que era urgente e necessário. Só para ter uma ideia, João Paulo e audiência, em particular advogados e advogadas, hoje a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul tem 30 milhões aplicados no sistema financeiro. Porque eles não sabem, eles não conseguem compreender e olhar para o sentido assistencial deste órgão. A metade do dinheiro da anuidade vai para a área assistencial. Como eles não têm uma compreensão disso, eu já alguns anos atrás entrei com uma outra ação perante a Justiça Federal, que é uma ação popular, que hoje está conclusa para sentença, na primeira vara da Justiça Federal de Porto Alegre. É uma ação popular onde eu apontei que milhões de reais foram desviados da Caixa de Assistência pela OAB. Como eles não têm uma compreensão assistencial, eles acham que a Caixa de Assistência é a prima rica, porque a metade do dinheiro entra para lá e eles não sabem o que fazer, o dinheiro fica parado. Tanto que eles têm 30 milhões lá. E na OAB é um festival de coquetéis, cerimônias, eventos, fotos promocionais no material da instituição. Então, o advogado que está nos assistindo, que está nos acompanhando, eu acho que ele tem a clareza, e nós não conversamos ontem, que nós estamos nessa caminhada para defender a advocacia. Porque se não houver uma mudança, e esse é o momento de fazer isso, a nossa profissão vai entrar em extinção. Porque o Estatuto da OAB, a Lei 9.806, de 94, lá no artigo 6º, ele é muito claro ao dizer que não há hierarquia entre o advogado e o juiz. Só que na prática não é o que nós vivenciamos. E esse, volto a dizer, esse processo da pandemia explicitou que a atual direção da OAB nessa dinâmica de confraria, ela é submissa, ela é subordinada ao Tribunal de Justiça. É uma profunda incapacidade de questionar, de exercer na plenitude com independência a representação dos advogados perante o Tribunal de Justiça. Além da pandemia que paralisou os fóruns, os processos, se agravou muito a situação porque não houve uma efetividade no sentido de, por exemplo, incidir perante o judiciário para desburocratizar a liberação dos alvarás de honorários, que é disso que os advogados vivem. Então, o advogado conduz uma ação durante anos, ele ganha a ação, ele tem direito a receber os honorários, o valor dos honorários são depositados em juízo, simplesmente não sai o alvará para liberar. Eu já testemunhei juízes dizendo, pô, um colega teu me incomodou, Torelli, me incomodou, queria que eu liberasse um alvará lá, e aí eu fui ver qual que era o valor de R$1.000. Pô, precisava me incomodar, eu imagino uma situação dessa, quer dizer, mas com total insensibilidade, e a OAB foi parceira disso. Parceira é modo de dizer, ela foi cúmplice disso pela sua inação. Eu falo da direção da OAB. Então essas questões todas elas estão colocadas por nós, porque a pandemia, volto a dizer, ela explicitou essa dinâmica de confraria, de quem se serve da entidade, que não está ali para servir os advogados. E o medo do debate é porque, uma vez indagado, vai ter que dizer, vai ter que responder as questões que eu estou apontando de uma forma muito objetiva e pontual. E aí, obviamente, que vai ter muita dificuldade, até porque foi uma invencionice, foi uma guerra interna, tinha mais colegas que queriam, que postulavam a condição de candidato a presidente pela situação, mas ali ficou bem claro que tem um dono, quer dizer, um dono do grupo que comanda a entidade e a pretensão de se abonar da própria entidade. Então, esta é a nossa compreensão. Para quê? Para defender a advocacia, porque as prerrogativas profissionais estão sendo violadas dia a dia, os advogados estão sendo humilhados, desrespeitados. Na lei da OAB, o estatuto da OAB, o mesmo, que diz que não existe hierarquia entre juízes e advogados, está bem claro que o advogado tem livre acesso às áreas reservadas dentro dos fóruns do Poder Judiciário, ele pode transitar livremente, só que na prática o advogado tem que esperar no corredor com uma ficha de acesso. E é uma humilhação reiterada e constante. Uma síntese de tudo que eu estou falando foi o absurdo que aconteceu alguns meses atrás, onde um agente penitenciário do Presídio Central de Porto Alegre quebrou a carteira de um advogado. Isso é um crime, destruição de um documento de um colega. O que fez a OAB? Ah, fez lá uma manifestação de desagravo, que é o que sempre fazem. Quer dizer, quando na realidade aquilo é a expressão da impunidade. Quando o agente penitenciário se sente autorizado a cometer um crime, de destruir um documento de identidade de um advogado, é porque quem na realidade foi humilhado ali foi o atual presidente da OAB. Foi para ele que foi dado o recado. Tipo, assim, a gente sabe que isso não tem nenhuma expressão, que não vai acontecer nada. E é de fato. O máximo que eles fizeram foi fazer uma encenação para dizer, olha, vamos fazer um protesto, e ficou por aí. Ficou por aí quando era um caso de prisão em flagrante pelo atentado que foi feito, pela violação que foi feita, pelo crime que foi feito. E isso tem que ser reiterado, portanto, para resgatar as prerrogativas da profissão, nós entendemos que é necessário haver uma mudança, e uma mudança que seja para oxigenar a entidade, para que todos os advogados, todas as advogadas possam participar do cotidiano da entidade. É isso que nós preconizamos. Só para ter uma ideia, nós queremos fazer a eleição direta para a escolha da representação da advocacia no 5º Constitucional. A OAB é a única entidade que tem previsão no texto da Constituição, e ali está dito que a OAB pode indicar um 1/5 dos tribunais, ou seja, os tribunais, o Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul é composto por juízes que fazem concurso e, uma vez promovidos, chegam a desembargador no Tribunal de Justiça. Só que a OAB tem a prerrogativa de indicar 1/5 do tribunal, junto com o Ministério Público, para quê? Para que haja uma oxigenação dentro do judiciário. nós queremos fazer eleição direta. Assim como vai ter votação na segunda-feira para eleger a direção da OAB, nós queremos que os advogados escolham os 6 nomes que vão ao tribunal, o tribunal seleciona 3 e o governador indica o representante da advocacia no Tribunal de Justiça. Nós queremos que haja eleição direta, onde o advogado e a advogada vote diretamente dentro dos pretendentes. Normalmente aparecem 20, 30 colegas e diz: olha, eu quero ser desembargador. Lamentavelmente, os colegas nem sabem quem foram os últimos indicados, porque isso é feito no clubinho, ali na confraria, sem a maior participação dos colegas. E o que eu estou defendendo é uma revolução em termos desta realidade do Rio Grande do Sul. Mas já é praticado no Distrito Federal. O Distrito Federal, há anos, a OAB faz eleição para a representação da advocacia no Tribunal de Justiça. Então, aqui só dá uma palhinha daquilo que nós pretendemos fazer em termos de democratização interna. Nem se fale na questão assistencial, que é para amparar o advogado, para afirmar a dignidade da advocacia, compreendendo bem claramente que existe uma responsabilidade da direção da OAB com a coesão da advocacia. E para isso é necessário que o braço assistencial opere. Então, democratização, assistência, amparo do advogado em cada fórum, em cada local de trabalho. Para quê? Para que a OAB, em última análise, possa exercer a sua missão constitucional de defender a democracia e o Estado de Direito, que é o que a sociedade cobra da OAB. Só que a OAB se amesquinhou nos últimos anos, justamente em torno dessa confraria, desse grupo de amigos, e agora já não é nem mais confraria, está tomando o caminho realmente de uma relação familiar, porque é um ex-presidente que compra uma briga interna para impor o seu irmão, que não tem a capacidade de vir para o debate, não tem a capacidade de se apresentar para confrontar ideias, porque na realidade é uma eleição controlada. Vamos falar bem claramente, todos os passos, os atos que foram praticados no último período foram de uso da máquina de uma forma assim escancarada. Só para ter uma ideia, João Paulo, eles fizeram uma convenção em Santana do Livramento coincidindo com um evento da OAB, que era a reunião das subseções. Detalhe, isso foi feito depois de publicado o edital da eleição. O edital foi publicado no dia 30 de setembro e foi no início de outubro que eles fizeram esta reunião do Colégio de Presidentes, que reúne todos os presidentes das subseções lá em Santana do Livramento. Transporte pago, alimentação paga, estadia paga. E aí eles disseram: não, mas numa pizzaria ali do lado, nós nos reunimos e ali eles resolveram a composição da nominata deles. Enquanto que nós com os nossos próprios recursos, estamos andando pelo Estado, falando com os colegas advogados, advogadas, compondo a nossa nominata. Eles não, fizeram simplesmente um evento lá em Santana do Livramento, depois de publicado o edital, e ali é que eles desenharam o formato da sua nominata, inclusive aparando, os conflitos internos, ou pelo menos, dando um cala-boca em todos os dissidentes dentro do grupo da situação. Então, é uma situação bizarra, mas que ela só nos incentiva a continuarmos fazendo esse debate, que não começou agora. Uhum. Nosso grupo tem quase 20 anos, que sempre reivindicou a proporcionalidade no Conselho. O que é a proporcionalidade? O mais bizarro, né? Quem ganha a eleição ocupa todos os cargos. Então, o Conselho Estadual da OAB tem 140 advogados e advogadas. Quem ganha a eleição ocupa todos os cargos. É o mesmo que votar para prefeito de Garibaldi e, junto com a vitória do prefeito, vem toda a nominata do partido dele para compor a Câmara de Vereadores. É assim que funciona na OAB. Isso não é democracia.
Certo.
E nós há anos estamos reivindicando que tem que ter proporcionalidade. O nosso grupo já teria 34 cadeiras no atual Conselho se respeitasse a votação que nós fizemos nas eleições passadas. Mas não existe isso. E aí, obviamente, que há uma dinâmica de apropriação da entidade. O que está acontecendo agora, em termos de uso da estrutura, é inominável. Agora, tudo isso está sendo apontado, né? Uhum. E o mais surpreendente, né? A eleição será online, e nós não somos contra o avanço tecnológico. Só que isso vai ter um detalhe: foi feito através de um contrato com uma empresa privada que vai totalizar todos os dados. E nós solicitamos o software para saber como vai ser, que é o chamado código-fonte, como vai ser a totalização dos dados. Aí sabe que a empresa não respondeu, é a propriedade privada. Enquanto que o código-fonte nas eleições gerais, que é feito em urna, que já é polêmico, mas a urna não fica na rede, não é online. A urna fica isolada e ela tem um chip esse chip é que vai ser usado para totalizar os dados perante o Tribunal Regional Eleitoral. Bom, a eleição vai ser online, organizada por uma empresa, e nós solicitamos o software para auditar o software, como é feito na Justiça Eleitoral. ainda que seja em urna eletrônica, que não está na rede, os partidos têm acesso ao código-fonte. Uhum. O que respondeu a empresa? Propriedade privada.
Ah,
ou seja, nós não temos nenhuma garantia,
uhum,
de que não vá haver a chamada porta dos fundos. Que o código-fonte é o mesmo que um livro de 500 páginas. O que é o código, a porta dos fundos? Basta uma linha corrompida que permita, dentro dos milhões de linhas que tem dentro de um código-fonte para totalizar uma eleição via online, ou uma eleição eletrônica, até mesmo em urna eletrônica, basta uma linha para ver a alteração do resultado. E é essa eleição que nós vamos ter na segunda-feira. Nós estamos aguardando, já solicitamos, a gente quer cópia do contrato, nós queremos cópia do código-fonte para poder auditar. Bom, esse eles já disseram, nós não vamos conceder. Então, nós estamos realmente muito preocupados. Agora, esse debate segue. É importante, uhum, que a advocacia fique atenta.
Certo.
Mas é isso. Eu agradeço a oportunidade. É uma, uhum, uma janela que se coloca para dialogar com toda a sociedade, em particular com os advogados e advogadas, para defender a advocacia. Por isso, a chapa 2 aí mudou a OAB.
Tá certo. Doutor Paulo, nós agradecemos muito pela oportunidade de poder conversar com o senhor e desejamos aí sucesso e uma boa eleição a todos os advogados gaúchos.
Muito obrigado, é isso. Ficamos à disposição. Um abraço.
Grande abraço, bom dia. Doutor Paulo Torelli, o advogado Paulo Torelli, que é candidato da Chapa 2 na eleição para a presidência da OAB do Rio Grande do Sul, eleição que acontece na próxima segunda-feira, dia 22.